gente volta a discutir sobre o lixo aqui em Maringá, sobre a destinação adequada de resíduos. Para isso nós estamos recebendo o Dr. Rogel Martins Barbosa, ele que é especialista no assunto, é vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da UAB Paraná. Daqui a 3 meses, os municípios deverão estar com os planos municipais de gerenciamento de resíduos prontos. É isso mesmo?
É, não só os planos municipais de gerenciamento, como também todos os municípios deverão ter implementado a coleta seletiva. Pelo menos é o que está prevendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma lei aprovada em 2010, e ela trouxe algumas obrigações. Essas agora em 2012, né, em agosto, e depois nós temos também um prazo em 2014, quando não vai mais ser admitida a destinação final incorreta. Ou seja, os municípios terão que estar tratando seu resíduo e dispondo corretamente.
Mas nesses 3 meses, ou seja, daqui a 3 meses, tem que estar pronto o plano ou já tem que estar funcionando o tratamento dos resíduos?
Não, nesses primeiros 3 meses nós estamos falando do plano de gerenciamento, que é a política do município de resíduos. Então, este documento é um documento que ele tem que passar por consulta pública, audiência pública, ele tem dados coletados sobre resíduos no município. Este documento, todo município terá que tê-lo pronto para até agosto, assim como terá que já ter implementado a coleta seletiva. Esses são os...
Certo. E esses municípios brasileiros, como que eles estão no que diz respeito a isso? Eles estão prontos para isso?
Ronaldo, é um dado interessante, né? Se nós pensarmos, agora recentemente, a Abrelp, ela lançou o Panorama 2011, então seriam os dados mais recentes que nós temos a respeito dos resíduos no Brasil. Ela diz o seguinte, que apenas 58% dos municípios brasileiros tinham alguma iniciativa a respeito da coleta seletiva. Então imagine, se no ano passado nós tínhamos 58% dos municípios que tinham alguma iniciativa, isso quer dizer, isso não necessariamente significa que a coleta seletiva funcionava contento, eu imagino que agora em agosto, não sei se nós teremos 100% dos municípios brasileiros fazendo coleta seletiva. E se a coleta seletiva, que é uma questão assim, muito prática de se implantar, não se tem implantado, o plano de gerenciamento, que é um documento técnico, eu acredito também que muitos municípios não terão este plano até esse prazo.
Bom, então a gente vai desrespeitar a lei de novo.
Eu acho que a lei, quando ela foi publicada, e aí nós, os operadores do direito, que trabalham com o direito dos resíduos, nós tínhamos uma sensação de que a síndrome de Ninto, né, que era assim, não no meu mandato, que os prefeitos em especial, que são os que realmente sofrem com a questão do lixo, tinham, né, do tipo assim, lixo não dá volta, eu empurrava com a barriga, a gente tinha uma sensação de que isso ia parar, mas me parece que vai parar, mas vai parar com um pouco mais de tempo, né?
Certo.
Eu não sei se não há preocupação ou se sempre se acha que no Brasil vai ter um jeitinho, né? Acho que há essa sensação, né, de que tudo é possível um pouco mais, né?
E essa é mais uma vez uma impressão que provavelmente vai se sustentar, doutor Rogel?
Eu, como operador do direito e convivendo na área, eu sinto que... Não, veja, às vezes nós não teremos uma brecha legislativa, mas eu acho que nós vamos acabar tendo uma tolerância branca em relação a tudo isso, né? Até porque também fiscalizar todo mundo de uma vez vai ser difícil, né? Então, querendo ou não, alguns já ganharão tempo pela própria fiscalização, né? Pela própria fiscalização. Não, vamos pensar o Paraná, que é um estado referência no país. Recentemente nós tivemos aí o Acórdão 1060 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado, né, que fez uma auditoria no IAP e chegou à conclusão de que o órgão ambiental, que seria o fiscalizador desta situação, ele não tem estrutura, ele padece de metodologia para fazer uma fiscalização eficiente. Então, veja, isso nós estamos pensando no Paraná agora. Você imagina alguns outros estados da União, como devem estar, né?
Bom, e se o IAP não fiscaliza, não dá conta, em que momento será que a gente vai conseguir fazer valer o que a legislação prevê?
Na verdade, é uma coisa interessante, né? Nós temos que parar com essa mania de assim, isso é um sentimento generalizado na população de que nós precisamos de lei, né? Nós precisamos de lei para isso, precisamos de lei mais dura. Nós não precisamos de lei.
A legislação, né, no Brasil, ela é adequada.
Eu acho até que ela já está indo além, né? Ela está entrando em detalhes que às vezes não eram nem necessários estar. Na verdade, nós temos que ter consciência do seguinte: se nós brasileiros, que se nós tivermos a intenção de mudar, nós mudamos, porque o vereador, ele é nosso concidadão, né? O prefeito, ele vive conosco. Então, assim, quando nós queremos mudar, nós, a sociedade quer mudar, ela muda, né? Independente de lei ou não, né? Na verdade, me parece que essa ideia de poder empurrar um pouco mais com a barriga, isso é uma coisa muito do brasileiro também, né? Você não vê só na política isso, né? Me parece que você vê como uma atitude meio generalizada, né? Do atraso de alguns minutos. É por incrível que pareça, mas o atraso de alguns minutos reflete também o atraso de alguns dias, o atraso de alguns meses.
Quer dizer, da mesma forma que a gente sempre acha tolerável um atrasinho aqui, outro ali, a gente também acha tolerável no que diz respeito às ações práticas para dar conta de situações sérias como essa do lixo, por exemplo.
Justamente. Né? Nós criamos essa ideia de que, até porque nós, quando chega na hora do vamos ver mesmo, até o próprio Ministério Público fala assim: mas se eu apertar o município e cobrar dele, ele está colocando no lugar errado. Vamos pensar assim: está colocando num lugar que não tem licença, ou a licença é irregular, e se eu apertar, onde ele vai colocar aquele lixo? Aí o próprio tem que contemporizar, assim, mas se não vai lá, vai aonde, né? Então, aí as coisas começam a tomar caminhos, assim, que às vezes, no todo, acabam desagradando, mas às vezes, na particularidade, acaba gerando esse sentimento de tolerância, né?
Bom, a gente tem, então, uma realidade bastante contraditória, complexa, e, por exemplo, no que diz respeito à nossa região, a gente tem que realidade? Porque me parece que o perfil, né, do lixo no Brasil, ele é bastante complicado. A gente tem, sim, uma produção de lixos recicláveis, de orgânicos, e a gente não teria, digamos assim, soluções tão... Não seria necessário soluções, apresentar soluções tão complexas, pelo menos para ir combatendo, ou pelo menos resolvendo determinadas coisas de parte a parte. Não daria, por exemplo, vamos pensar, primeiro vou tentar resolver a questão dos orgânicos, vou fazer uma política para isso, depois outra, quem sabe, para o reciclável. Não dá para fazer assim?
Eu acho que dá, e alguns municípios já mostraram que é possível, mas vamos lá, então pensar assim, o gravimétrico, voltando à Abrelp ainda, né, no panorama que eles lançaram agora recente, ela traz os seguintes dados: 51% do resíduo do lixo no Brasil é orgânico, 51,4%. Depois, segundo a própria Abrelp, ela diz que 31% do lixo produzido no Brasil é passível de reciclagem, então são resíduos, lixos recicláveis. E 16,7% são outros tipos de lixo. Então você imagina assim, se mais de 50%, e isso é a realidade aqui em Maringá, se eu não estou equivocado, quando foi feito um gravimétrico já há alguns anos, isso já deve estar desatualizado, né? Mas Maringá tinha um perfil de quase 60% do nosso resíduo aqui, 60, 65% era orgânico. Então, o lixo, ele varia muito conforme a sua comunidade, né? Eu costumo dizer, o lixo é o DNA da população. É a cara da população. Você quer conhecer quem é aquela cidade, você vai lá e faz uma pesquisa do gravimétrico do lixo. Certo. Você vai saber o tipo de população. Mas é possível, até porque, assim, por exemplo, a reciclagem, você fazer coleta seletiva, o teu prazo está acabando. Se os municípios quisessem implantar uma coleta seletiva, pelo menos do úmido com o seco, é uma coisa muito tranquila, né, me parece.
Não é uma tecnologia tão complexa,
não,
né?
Isso não, isso é uma questão de querer fazer, é simples. Querer fazer a coleta seletiva, você faz a coleta seletiva.
Isso daria para fazer, por exemplo, na nossa região?
Eu creio que sim, né? Eu acho que isso daria para fazer em qualquer município do Brasil, né? Agora, a grande questão, voltando à compostagem, aí a compostagem já começa a ser mais complexo, porque dependendo da quantidade, é o tipo de tecnologia que você pode utilizar para fazer essa compostagem. Quando a lei fala, Ronaldo, fazer compostagem, ela não está falando daquela compostagem que você junta um montinho e fica revirando ele dias e dias, porque aquele montinho de lixo, ele está gerando chorume, está gerando metano, então ele está impactando. O que, quando a lei fala em compostagem, ela está falando de uma tecnologia, ela fala em compostagem acelerada, então ela fala uma compostagem confinada, ela não fala uma compostagem a céu aberto. Então, assim, a compostagem já demanda um estudo específico para cada quantitativo que o município gera. Mas coleta seletiva, eu acho que aí já não há nem que se pensar nisso, né? É uma questão de querer implantar, se implanta e ponto, né?
Doutor Rogel, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN mais uma vez. Certamente a gente voltará a discutir esse assunto, que ele é bastante complexo e merece uma reflexão da nossa sociedade como um todo.
Eu agradeço o convite e espero aí que a população comece a refletir e saiba que, se nós quisermos mudar o panorama dos resíduos no Brasil, nós mudamos o panorama na nossa casa. Obrigado, Ronaldo.
Doutor Rogel conversou com a gente, doutor Rogel Martins Barbosa, especialista nesse tema, ele é vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da UAB Paraná.